Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 17: Salvaguardar a Nova Experiência. A luta que segue ao reavivamento. Depois do derramamento do Espírito de Deus em Battle Creek, foi provado no colégio que um tempo de grande luz espiritual é também um tempo de correspondentes trevas espirituais. Satanás e suas legiões de instrumentos satânicos se acham em campo, forçando seus poderes em toda a alma, a fim de tornar de nenhum efeito os chuveiros da graça que vieram do céu para reavivar e vivificar as energias adormecidas para a ação decidida, a fim de transmitir aquilo que Deus comunicou. Houvessem todas as muitas almas então esclarecidas, ido imediatamente trabalhar a fim de transmitir a outros aquilo que Deus lhes dera justamente para esse desígnio, mais luz haveria sido dada, mais poder concedido. Deus não comunica luz apenas para uma pessoa, mas para que ela difunda e Deus seja glorificado. É sentida sua influência. Em todos os séculos, períodos de reavivamento espiritual e o derramamento do Espírito Santo foram seguidos de trevas espirituais e dominante corrupção. Tomando em consideração aquilo que Deus fez em oportunidades e privilégios e bênçãos em Battle Creek, a Igreja não tem feito honroso progresso no efetuar sua obra. E a bênção de Deus não repousará sobre a Igreja no aumentar ainda mais a luz enquanto eles não usarem aquela que Ele mandou em sua palavra. A luz que poderia resplandecer em raios claros e distintos enfraquecerá em meio da escuridão moral. O poder ativo da verdade de Deus é dependente da cooperação do instrumento humano com Ele em piedade, zelo, abnegar os esforços para levar a luz da verdade a outros. Não confundir a obra do Espírito com o fanatismo. Têm-me sido escritas coisas em relação com a operação do Espírito de Deus na última Assembleia, 1893, e no colégio, que indicam claramente que, por causa dessas bênçãos não terem sido vividas à altura, mentes ficaram confundidas, e aquilo que era luz do céu foi chamado de emoção. Entristeceu-me que esse assunto fosse considerado nesse aspecto. Cumpre-nos ser muito cuidadosos de não ofender o Espírito de Deus, não declarando que o ministério de seu Espírito Santo é uma espécie de fanatismo. Como compreenderemos a operação do Espírito de Deus se ela não foi revelada em linhas claras e inequívocas, não somente em Battle Creek, mas em muitos lugares? Não me surpreendo de que alguém ficasse confundido ante os resultados posteriores, mas em minha experiência dos 49 anos passados, tenho visto muito dessas coisas, e conheci que Deus operou de maneira notável, e ninguém se aventure a dizer que isto não é o Espírito de Deus. É justamente isso que estamos autorizados a crer e por tal orar, pois Deus está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe o pedem do que estão os pais a dar boas dádivas a seus filhos. O Espírito Santo, porém, não é para ser utilizado pelo agente humano, é para utilizar e usar o instrumento humano. Que Deus abençoou abundantemente os alunos na escola e na igreja, não tenho disso nenhuma dúvida. Mas um período de grande luz e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um tempo de grande treva. Por quê? Porque o inimigo opera com todas as suas enganadoras energias para anular o efeito da profunda operação do Espírito de Deus no ser humano. Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa a ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e servir-se do agente humano. Houvessem os professores como um só homem cumprido seu dever, houvessem compreendido sua responsabilidade, houvessem eles se colocado em independência moral perante Deus, houvessem usado a capacidade que Deus lhes dera segundo a santificação do Espírito pelo amor da verdade, e teriam tido força espiritual e divina iluminação para ir avante, e mais avante e acima na escada do progresso em direção ao céu. É evidente que eles não apreciaram, nem andaram na luz, nem seguiram a luz do mundo. É coisa fácil dissipar ociosamente, desfazer falando ou brincando a influência do Espírito Santo. Andar na luz é manter-se marchando adiante em direção à luz. Se a pessoa abençoada se torna negligente e desatenta, e não vigia em oração, se não ergue a cruz e leva o jugo de Cristo, se seu amor das diversões e esforços pelo domínio lhe absorve a força ou a capacidade, então não é dado a Deus o primeiro e o último lugar em tudo. E Satanás entra para desempenhar sua parte no jogar a partida da vida por sua alma. Ele pode jogar muito mais diligentemente do que eles e faz tramas fundamente assentadas para arruinar a alma. Os resultados depois da operação do Espírito de Deus em Battle Creek não são devidos ao fanatismo, mas porque aqueles que foram abençoados não mostraram os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E quando a terra for iluminada com a glória de Deus, alguns não saberão o que é isto e de onde veio, porque aplicaram o mal e mal interpretaram o derramamento do Espírito sobre eles. Deus é um Deus zeloso de sua glória. Não honrará aqueles que o desonram. Algumas pessoas que vivem na luz deviam haver instruído essas almas jovens na experiência a andarem na luz depois de haverem-na recebido. Gostaria de ter tempo para escrever mais plenamente, mas receio que não terei. Caminhos fáceis para perder a bênção. Algumas coisas me têm vindo ultimamente com grande força ao Espírito, e sinto-me constrangida pelo Espírito de Deus a escrever relativamente a elas. Acaso abriu o Senhor misericordiosamente as janelas do céu e derramou sobre vós uma bênção? Oh, então esse era justamente o tempo de educar os professores e alunos a reterem o precioso favor de Deus mediante o trabalhar em harmonia com a maior iluminação e irradiar seus preciosos raios para outros. Foi comunicada a luz do céu? E por que foi ela comunicada? Para que resplandecesse em obras práticas de justiça. Quando os que foram assim abundantemente abençoados forem vistos com mais profunda e fervorosa piedade, tendo o senso de haverem sido comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, e acharem-se revestidos das vestes de sua salvação, não representarão a Cristo? Não têm os jogos e prêmios e o uso das luvas de boxe estado a educar e preparar segundo a direção de Satanás para levá-los à posse dos atributos dele? Que seria se eles pudessem ver a Jesus, o homem do Calvário, a contemplá-los com dor, tal como me foi apresentado? As coisas estão, por certo, a receber um molde errado e estão neutralizando a obra do poder divino compassivamente outorgado. A obra de todo verdadeiro cristão é representar a Cristo, refletir a luz, exaltar as normas morais e, pela palavra e a influência consagradas a Deus, compelir os descuidosos e negligentes a pensar em Deus e na eternidade. O mundo de boa vontade deixaria fora de suas cogitações a eternidade, mas não o conseguirão enquanto houver pessoas que representem Cristo em sua vida prática. Cada crente forma um elo na áurea cadeia que liga a alma a Jesus Cristo, e é o meio de comunicação dessa luz para os que se encontram em trevas. Perca alguém sua ligação com Cristo, e Satanás aproveita a oportunidade para levá-lo a desonrar a Cristo por palavras, espírito e ações, e assim o caráter de Cristo é mal interpretado. Pergunto-vos, meu irmão, se a religião de Jesus Cristo não é mal compreendida pelo excesso de divertimentos. Quando o Senhor deu a Battle Creek as riquezas de sua graça, havia ali pessoas de responsabilidade que poderiam haver encaminhado essas almas quanto à maneira de aperfeiçoarem a dotação, no fazer obra boa e útil que proporcionaria variação de seus estudos, que não fossem a agitação e as emoções causadas por seus jogos. Esta espécie de passatempo não está melhorando a mente nem o espírito nem as maneiras para a preparação para cenas de prova que em breve deverão entrar. A piedade superficial que passa por religião será consumida quando provada na fornalha. O Senhor gostaria que os professores considerassem o contágio de seu próprio exemplo. Eles necessitam orar muito mais e considerar que as convicções que emanam de uma vida bem ordenada e de uma piedosa conversação, de um cristianismo vivo e resoluto, são o preparo do jardim do coração para sementes da verdade serem plantadas para uma frutífera colheita e para o sol da justiça quando ele vier trazendo cura em seus raios. Assim resplandeça a vossa justiça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Vós sois, disse Cristo a seus discípulos, o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, verso 13. A igreja ilumina o mundo não por sua profissão de piedade, mas por sua manifestação do poder transformador, santificador da verdade na vida e no caráter. O tempo se acha demasiado cheio de sinais do vindouro conflito para se estar educando a juventude no divertimento e nos jogos. Perigo da luz tornar-se em trevas. O Senhor condescendeu em dar-vos um derramamento de seu Espírito Santo. Nas reuniões campais e em nossas várias instituições, grande bênção tem sido derramada sobre vós. Tendes sido visitados pelos mensageiros celestes de luz, de verdade e poder, e não deve ser considerado coisa estranha que Deus assim vos abençoe. Como submete Cristo o seu povo escolhido a ele? Pelo poder de seu Espírito Santo, pois o Espírito Santo, por intermédio das Escrituras, fala à mente e imprime a verdade no coração dos homens. Antes de sua crucifixão, Cristo prometeu que o Consolador seria enviado a seus discípulos. Ele disse, digo-vos que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar. João 16, versos 7, 8 e de 13 a 14. Esta promessa de Cristo tem sido menosprezada, e devido a uma escassez do Espírito de Deus, a espiritualidade da lei e suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus, e ela é ainda fracamente delineada ao seu entendimento. Eles só vagamente discernem a surpreendente graça de Deus em dar seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da Santa Lei, quão profundamente os seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática. Não avaliam quão grande privilégio e necessidade são a oração e o arrependimento e o cumprimento das palavras de Cristo. É a obra do Espírito Santo revelar à mente o caráter da consagração que Deus aceitará. Mediante a instrumentalidade do Espírito Santo, é iluminada a alma, e o caráter é renovado, santificado e elevado. Mediante os profundos incitamentos do Espírito de Deus, tem sido desenvolvido diante de mim o caráter de sua obra de visitação. Foi-me revelado o perigo em que as almas assim visitadas seriam postas, pois teriam de enfrentar posteriormente mais violentos assaltos do inimigo, que forçaria sobre elas suas tentações a fim de anular a operação do Espírito de Deus e fazer com que as momentosas verdades apresentadas e testemunhadas pelo Espírito Santo não purificassem e santificassem aqueles que receberam a luz do céu, fazendo assim com que Cristo não fosse neles glorificado. O período de grande luz espiritual, caso essa luz não seja sagradamente acariciada e seguida, tornar-se-á em um tempo de correspondente treva espiritual. A impressão produzida pelo Espírito de Deus, se os homens não nutrirem a sagrada impressão e ocuparem terreno santo, desvanecer-se-á da mente. Os que quiserem avançar no conhecimento espiritual precisam permanecer junto à própria fonte de Deus e beberem repetidamente do manancial da salvação tão benignamente a eles franqueado. Precisam nunca deixar a fonte do refrigério. Mas corações dilatados de reconhecimento e amor ante a manifestação da bondade e compaixão de Deus, importa serem continuamente participantes da água viva. Oh, quanto significa isto para toda a alma! Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, pois coisa alguma assim satisfaz. E quem crê em mim nunca terá sede. João 8, verso 12 e capítulo 6, 35. Chegar a esse estado quer dizer que encontrastes a fonte da luz e do amor, e aprendestes quando e como podeis ser reabastecidos, e que podeis fazer uso da promessa de Deus, mediante o aplicá-las de contínuo à vossa alma. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. João 6, 36. Isto se tem cumprido literalmente no caso de muitos, pois o Senhor lhes deu mais profunda visão da verdade, de seu caráter de misericórdia e compaixão e amor. E todavia, depois de haverem sido assim iluminados, desviaram-se dele em incredulidade. Viram a profunda operação do Espírito de Deus. Mas quando as estratégicas tentações de Satanás penetraram, como sempre acontece depois de um período de reavivamento, eles não resistiram até ao sangue lutando contra o pecado, e os que poderiam haver ocupado o terreno vantajoso, houvessem feito devido uso do precioso esclarecimento que tinham, foram vencidos pelo inimigo. Deviam haver refletido sobre a alma de outros a luz que Deus lhes comunicara. Deviam haver trabalhado e agido em harmonia com as sagradas revelações do Espírito Santo, e por não fazerem assim, sofreram dano. Vitória espiritual perdida pela paixão dos fogueiros. Entre os alunos havia condescendência com o espírito de divertimento e de folgança. Ficaram tão interessados em jogar partidas que o Senhor foi excluído de sua mente. E Jesus se achava entre vós no campo de jogo, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Lucas 19, 42. Também vós me vistes, e contudo não credes. João 6, 36. Sim, Cristo revelou-se a vós, e profundas impressões foram feitas ao mover o Espírito Santo vosso coração. Mas prosseguistes numa direção pela qual perdestes estas sagradas impressões e deixastes de conservar a vitória. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, 37. Começastes a ir a Cristo, mas não continuastes em Cristo. Abandonastes a Cristo, e a compreensão que tivestes dos grandes favores e bênçãos que Ele vos havia concedido perdeu-se de vosso coração. A questão do divertimento ocupou tão largamente vosso espírito, que depois da solene visitação do Espírito de Deus, entrastes a discuti-la com tão grande zelo, que todas as barreiras foram derribadas, e por vossa paixão pelos jogos, negligenciastes dar ouvidos à palavra de Cristo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14, 38. O lugar que devia haver sido ocupado por Jesus foi usurpado por vossa paixão por jogos. Preferistes vossos divertimentos aos confortos do Espírito Santo. Não seguistes o exemplo de Jesus que disse: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. A mente de muitos se acha tão emaranhada com seus próprios desejos e inclinações humanos, e eles têm estado tão habituados a condescender com os mesmos, que não podem compreender o verdadeiro sentido das Escrituras. Muitos supõem que, seguindo a Cristo, serão obrigados a ser sombrios e desconsolados, porque lhes é exigido que se neguem a si mesmos os prazeres e folguedos com que o mundo condescende. O cristão vivo será cheio de alegria e paz, porque vive como vendo aquele que é invisível. E aqueles que buscam a Cristo em seu genuíno caráter têm em si mesmos os elementos da vida eterna, porque são participantes da natureza divina, havendo escapado à corrupção que há no mundo pela concupiscência. Jesus disse: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versos 39 e 40. O Filho de Deus, um cobreiro de Deus. Toda a vida espiritual é derivada de Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas qual é o resultado certo de tornar-se filho de Deus? O resultado é tornar-se cobreiros seus. Há uma grande obra a ser feita pela salvação de vossa própria alma. E para habilitar-vos a conquistar outros da incredulidade para uma vida sustida pela fé em Cristo Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, com uma fé casual? Não. Com uma fé permanente que opera por amor e purifica a alma, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. João 6, 47, 48, 51, 53, 54 e de 63 a 65. Ao proferir Jesus estas palavras, falou-as com autoridade, segurança e poder. Ocasiões ele se manifestava de tal maneira que a profunda atuação de seu espírito era sensivelmente percebida. Muitos, porém, que viram e ouviram e tomaram parte nas bênçãos da hora foram embora, e em breve esqueceram a luz que ele lhes havia dado. Os tesouros da eternidade foram confiados à guarda de Jesus Cristo para dar a quem ele queria. Mas quão triste é que tantos perdem rapidamente de vista a preciosa graça que lhes é oferecida pela fé nele. Ele concederá os tesouros celestes aos que creram nele, olharem a ele e nele permanecerem. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e não conhece restrição nem controle no outorgar os tesouros celestes a quem quiser. Não exalta nem honra os grandes do mundo, lisonjeados e aplaudidos, mas convida seu povo escolhido, peculiar, que o ama e serve, a que vão a ele e peçam, e ele lhes dará o pão da vida e doar-lhes a água da vida, a qual será neles uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus trouxe a nosso mundo os acumulados tesouros de Deus, e todos os que nele crerem serão adotados como herdeiros seus. Ele declara que grande será a recompensa dos que sofrerem por amor de seu nome. Está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Foi a bênção acariciada. A fim de aumentar nossa dotação espiritual, é necessário andar na luz. Em vista do acontecimento que é a breve volta de Cristo, precisamos trabalhar vigilantemente para preparar nossa alma, manter nossa lâmpada limpa e acesa, resplandecendo a fim de impressionar a outros quanto à necessidade de preparar-se para a vinda do Esposo. Vigiar e trabalhar precisam andar juntos. A fé e as obras precisam estar unidas. Do contrário, nosso caráter não será simétrico e equilibrado, perfeito em Cristo Jesus. Se nos entregássemos tão somente à piedosa meditação, nossa luz se iria enfraquecendo, pois foi-nos dada para que possamos comunicar a outros, e quanto mais comunicarmos luz, tanto mais brilhante ela se tornará. Se há uma coisa no mundo em que possamos manifestar entusiasmo, seja este manifestado no buscar a salvação das almas por quem Cristo morreu. Obra dessa espécie não nos fará negligenciar a piedade individual. É nos dar a exortação de não sermos vagarosos no cuidado, antes fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Romanos 12, verso 11. Olhar unicamente à glória de Deus quer dizer nutrir um só desígnio, manifestar a obra que foi feita em vosso coração, que vos sujeita à vontade de Deus e leva cativo todo pensamento à glória de Deus. O mundo tem estado com os olhos em vós, a ver qual seria a influência posterior da obra de reavivamento que veio ao colégio, ao hospital, escritório de publicações e aos membros da igreja de Battle Creek. Que testemunhos haveis dado em vossa vida diária e em vosso caráter? Deus esperava que todos vós procedesseis o melhor que vos fosse possível, não para vos agradardes, divertir-vos e glorificar-vos a vós mesmos, mas para honrá-lo em todos os vossos caminhos, devolvendo-lhe segundo a luz e os privilégios que vos tem dado mediante a dotação de sua graça. Esperava que testificasseis perante os seres celestes, fosseis testemunhas vivas diante do mundo do poder da graça de Cristo. O Senhor vos provou a ver se trataríeis sua preciosa bênção como coisa ordinária, leve, ou a consideraríeis como valioso tesouro a ser tratado com reverente respeito. Houvessem todos lidado com o dom de Deus por essa maneira, pois a obra era dele, então, segundo a medida da responsabilidade de cada um, a graça dada haveria sido duplicada, como os talentos do que negociou diligentemente com o dinheiro de seu Senhor. Uma bênção transformada em maldição. Deus tem estado a testar a fidelidade de seu povo, provando-os a ver que empregudariam eles a preciosa bênção que lhes confiara. Esta bênção veio de nosso intercessor e advogado nas cortes celestes, mas Satanás estava pronto a entrar por qualquer passagem que se lhe abrisse, de modo a transformar a luz e bênção em trevas e maldição. Como pode a bênção mudar-se em maldição? Persuadindo um instrumento humano a não acalentar a luz ou a não revelar ao mundo que ela foi eficaz na transformação do caráter. Possuído do Espírito Santo, um instrumento humano se consagra a cooperar com instrumentos divinos. Leva o jugo de Cristo, ergue seus fardos e trabalha segundo Cristo a fim de ganhar preciosas vitórias. Anda na luz assim como Cristo na luz está. Cumpre-se nele a Escritura. Todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 18. Outro ano passou para a eternidade, agora com seu peso de registros. E a luz que brilhou do céu sobre vós devia preparar-vos para vos erguerdes e resplandecer, para manifestar os louvores de Deus ao mundo como seu povo observador dos mandamentos. Devíais ter sido testemunhas vivas, mas sem nenhum esforço especial por um caráter elevado e santo, dar testemunho perante o mundo, se nenhum emprego maior de força se tem feito do que aquele que se vê nas igrejas populares de hoje, então o nome de Deus não tem sido honrado, e sua verdade não tem sido engrandecida perante o mundo mediante o apresentar credenciais divinas da parte do povo que recebeu grande luz. Se eles não receberam maior apreciação pelo poder manifesto de Deus do comer e beber e levantarem-se para folgar, como fez o antigo Israel, então como pode o Senhor fazer seu povo depositário de preciosas e benévolas manifestações? Se eles agem justamente em contrário em quase todos os sentidos, quanto à conhecida vontade de Deus, e são encontrados em descuido, leviandade, em egoísmo, ambição e orgulho, corrompendo seus caminhos diante do Senhor, como pode Ele dar-lhes outro derramamento do Espírito Santo? Deus tem para seu povo as mais ricas bênçãos, Não as pode conceder, porém, enquanto eles não souberem como tratar esse precioso dom, no manifestar os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Uma porção da alegria que estava proposta a Cristo era a satisfação de ver sua vontade armada no poder onipotente do Espírito Santo, imprimindo sua imagem na vida e no caráter de seus seguidores. Seres divinos cooperam com instrumentos humanos ao buscarem eles magnificar a lei e fazê-la gloriosa. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. É na alma convertida que o mundo vê um testemunho vivo. Então terá o Senhor do céu lugar para operar? Encontrará ele margem no coração dos que professam crer na verdade? Encontrará sua pura e desinteressada benevolência, resposta da parte do instrumento humano? Verá o mundo uma manifestação da glória de Cristo no caráter daqueles que professam ser seus discípulos? Será Cristo favorecido e glorificado em ver sua própria compaixão e amor sendo derramados em torrentes de bondade e verdade de seus instrumentos humanos? Ao implantar seu evangelho no coração, ele está a derramar os recursos do céu para benefício do mundo. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Que tenha a rica bênção de Deus, feito por aqueles que eram humildes e contritos de coração para recebê-la. Tem sido a bênção nutrida? Tem os recebedores mostrado os louvores daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz? Alguns há que já estão duvidando da obra que foi tão boa e que devia haver sido altamente apreciada. Estão-na considerando como uma espécie de fanatismo. Sede extremamente cuidadosos. Não seria de surpreender se houvesse alguns que, não sendo muito equilibrados mentalmente, falassem e agissem indiscretamente, pois onde quer e quando quer que o Senhor opere no conceder genuína bênção, revela-se sempre também uma falsificação, de modo a anular a obra verdadeira de Deus. Devemos, portanto, ser extremamente cuidadosos e andar humildemente diante de Deus para que possamos ter o colírio espiritual e distinguir a operação do Espírito Santo de Deus da manifestação daquele Espírito que quer introduzir desenfreada licença e fanatismo. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 20. Os que estão realmente contemplando a Cristo serão transformados à sua imagem como pelo Espírito do Senhor, e crescerão à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus inspirará aos homens amor e pureza, e manifestar-se-á refinamento em seu caráter. Mas por que alguns se apropriam indevidamente das ricas bênçãos do céu? Hão de outros negar que Jesus, o Salvador do mundo, tem passado por nossas igrejas, e isto para abençoar? Não discutam a dúvida e a incredulidade, pois assim fazendo estáis pisando terreno perigoso. Deus deu seu Espírito Santo aos que abriram a porta do coração ao dom celestial. Não cedam, porém, eles à tentação de crer posteriormente que foram enganados. Não digam, visto que sinto trevas e estou opresso de dúvidas e nunca vi tão manifesto como agora o poder de Satanás, fui certamente enganado. Aconselho-vos a ser cuidadosos. Não semeieis sequer uma expressão de dúvida. Deus operou por vós, pondo em real contato com o coração sadias doutrinas de verdade. Bênçãos vos foram dadas para que produzissem frutos em práticas sãs e caráter reto. O pecado de rejeitar a evidência. O pecado pelo qual Cristo reprovou Corazim e Betsaida foi o rejeitar a evidência que os haveria convencido da verdade caso houvessem eles cedido a seu poder. O pecado dos escribas e fariseus foi o de colocar a obra celeste que fora feita diante deles nas trevas da incredulidade, de maneira que a evidência que os deveria haver levado a uma firme fé foi posta em dúvida, e as coisas sagradas que deveriam haver sido abrigadas, consideradas como de nenhum valor. Temo que o povo haja permitido ao inimigo operar nesse mesmo sentido, de maneira que o bem que emanou de Deus, as ricas bênçãos que ele deu, chegaram a ser consideradas por alguns como fanatismo. Caso essa atitude seja conservada, então, quando o Senhor fizer novamente sua luz brilhar sobre o povo, ele se desviará da iluminação celeste, dizendo: senti a mesma coisa em 1893, e alguns em quem tenho confiado disseram que essa obra era fanatismo. Não hão de aqueles que receberam a preciosa graça de Deus e que tomaram a atitude de que a operação do Espírito de Deus era fanatismo, estar dispostos a acusar a obra do Espírito de Deus no futuro e o coração ser assim prova contra as solicitações da voz mansa e delicada? O amor de Jesus pode ser apresentado aos que assim se entrincheiram contra ele e não exercer sobre eles nenhum poder constrangedor. As riquezas da graça do céu podem ser concedidas e todavia rejeitadas, em vez de serem acolhidas e reconhecidas com gratidão. Com o coração, os homens creram para a justiça e por algum tempo fizeram confissão para a salvação. Mas é triste dizê-lo, o que a recebeu não cooperou com os seres celestes, nem estimou a luz mediante o praticar as obras de justiça.